Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos para a segunda parte da nossa agenda de trabalhos. Eu quero apenas referir, que aliás foi distribuído por todos, que nós temos um conjunto de pedidos de audiência muito grande relativo à questão dos contributos da ERC para a lei da imprensa e para a lei da rádio, o que, na minha opinião, torna mais premente que tomemos uma decisão sobre a criação do grupo de trabalho sobre esta mesma matéria. Eu creio que nós temos uma reunião de mesa e coordenadores amanhã e, portanto, pedi a todos os grupos parlamentares o maior empenho para avançarmos nesta questão, porque este tema vai aumentar a sua relevância e a sua premência. O ponto 2 da nossa ordem de trabalhos é a apreciação e votação da ata da reunião de 20 de setembro. A ata foi distribuída a todos os grupos parlamentares, portanto está dispensada a sua leitura. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovada por unanimidade. Ponto número 3 é um projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Chega, que recomenda ao Governo uma intervenção urgente de recuperação e reabilitação no Palácio Burney, com vista à sua salvaguarda e proteção. Pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, ao deputado Jorge Galveias, se pretende efetuar o debate em comissão ou em plenário deste tema.
Em comissão, Sr. Presidente.
Fica então registado para debate desta iniciativa do Partido Chega em comissão. O ponto número 4 é também uma outra iniciativa do Partido Chega, um projeto de resolução que assegura a gratuidade de acesso aos museus e monumentos nacionais por idosos. Pergunto também ao Grupo Parlamentar do Partido Chega se pretende efetuar a discussão desta iniciativa em comissão ou em plenário.
Também em comissão, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galvez. Fica então também registado que esta iniciativa será discutida em comissão. O ponto número 5 é a discussão, nos termos do número 1 e 2 do artigo 128º do Regulamentação da República, do projeto de resolução número 363, de iniciativa também do Grupo Parlamentar do Partido de Chega, pela classificação como imóvel de interesse nacional e reabilitação da antiga ponte do Voga. Dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveia para a introdução deste ponto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Conhecida aos dias de hoje como Ponte Velha do Voga, foi outrora simplesmente conhecido como Ponte do Voga, pois era a ponte localizada junto à antiga vila com o mesmo nome, sede do mais antigo município de Baixo Voga, pertencendo aos dias de hoje à freguesia de Lamas, concelho de Águeda, distrito de Aveiro. Das pontes ainda existentes, é a mais antiga daquela sub-região, sendo que se verificam registros da sua existência já no século XIII, e que, apesar da sua singularidade, esta ponte, ao contrário de outras, não foi ainda classificada como imóvel de interesse público. Um dos grandes entraves à reabilitação da Ponte Velha do Voga é justamente não de ter tal classificação. A importância histórica e patrimonial da referida ponte justifica a sua classificação como imóvel de interesse público, não se compreendendo esta lacuna e falta de interesse na sua reabilitação e manutenção. Esta é considerada a mais antiga ponte sobre o rio Voga, tal qual como a mais importante do ponto de vista histórico e cultural no distrito de Aveiro. Uma ponte medieval com cerca de 800 anos, reconstruída e ampliada por Dom João III e mais tarde novamente por Dom João V. Ainda hoje permanecem assinaturas de pedreiros medievais nos arcos da mesma ponte. A ponte de Voga foi inspecionada apenas em 2010, depois de aumentar o sentimento de insegurança perante a ponte, sendo que na altura se soube que já outra inspeção havia sido pedida e paga, mas nunca realizada. Em 2011, depois do aparecimento de uma fissura na travessia, a ponte foi encerrada em maio e em novembro desse mesmo ano um dos pilares caiu. Desde novembro de 2011, que a ponte medieval do Voga, recorde-se que com 800 anos de história e é um monumento de enorme valor patrimonial e cultural, se encontra caída, abandonada e esquecida. Um país que não preserva e defende a sua história, património e cultura é um país pobre. A acrescentar toda esta situação está o próprio esquecimento das populações que anseiam pela reabilitação da ponte, uma vez que são aconselhados e, de certa maneira, obrigados a usar o IC2 a 500 metros da mesma ponte. Ora, a antiga ponte do Voga sempre fora fundamental para a ligação das populações ao seu redor e, segundo os próprios locais, existe um futuro óbvio de enorme potencial para aquela zona. uma praia fluvial na zona da ponte, apenas bastando que esta seja recuperada e sejam criadas condições para tal. Já em maio do presente ano, ou seja, 11 anos depois do seu encerramento, foi realizada uma visita ao local e supostamente elaborado um parecer técnico pela Direção Regional de Cultura do Centro, mas que ainda não foi remetido à Direção-Geral do Património Cultural. Este processo é fundamental para a realização da ponte, para a classificação da ponte como imóvel de interesse público. Com mais um inverno a chegar, a preocupação é cada vez maior sobre a sobrevivência deste monumento, que mais dia menos dia, se nada for realizado, acabará por ceder completamente, representando uma perda histórica e cultural gravíssima, um autêntico crime ao património de Portugal. Assim, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentalmente aplicáveis, os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Chega recomendam ao Governo que torne público o relatório elaborado após visita ao local em maio de 2022 pela DRCC. Ponto 2. Tendo em conta a urgência do caso, o valor histórico e cultural da ponte que classifique a antiga ponte do Voga como imóvel de interesse nacional. E ponto 3. Que dê início, quanto antes, à reabilitação da antiga ponte do Voga. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Pergunto aos grupos parlamentares se pretendem intervir neste ponto. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento especialmente o Sr. Deputado Jorge Galveias, um tema pertinentíssimo que traz a esta comissão. Talvez possamos discordar na melhor forma de lhe respondermos e vou explicar porquê. Esta ponte, de facto, é histórica. Ela teve, enfim, sofreu muitas alterações ao longo dos anos, apesar de haver vários registros já de 1200, portanto, século XI. A grande intervenção que depois lhe dá a forma que nós hoje ainda lhe conhecemos é do reinado de Dom João V. Ela também é conhecida ali na zona por ponto de Dom João V. Por isso, ainda que passados 70 anos, enfim, espero que isto não seja assim na Nacional, que passados 70 anos, ou cerca de 60, 70 anos, ela já tivesse novamente devoluta e a precisar de profunda remodelação, o que acaba por acontecer depois no reinado de Dona Maria. O que fez com que, de facto, a estrutura inicial e as diferentes épocas fossem sendo prejudicadas umas em função das outras, até porque a noção de preservação de património foi sendo mais trabalhada já no século XIX e no século XX, como nós sabemos. O que é certo é que aquela ponte foi depois utilizada intensamente para funções rodoviárias, sofreu uma degradação muito profunda, e em 2011 um dos pilares acaba por ruir, quase ao centro, e a ponte está encerrada desde aí, ainda que do ponto de vista rodoviário, portanto, de resposta direta a tráfego intenso, ao IC2, mas uma coisa não serve para a discussão da outra, porque a ponte vale por si só. Já nos anos 90, a ponte e aquela parte da estrada com o IC2 passa para a autarquia e, portanto, torna-se municipal, o que muda um pouco aqui a capacidade que nós possamos ter, enquanto Assembleia da República, também de sobre ela tomar algumas decisões. A classificação depende também da preservação e da capacidade de nós a recuperarmos, isso parece-me evidente, até porque é preciso que ela cumpra determinados critérios, sejam os critérios gerais, que eu acho, entendemos que cumpre, sobretudo da sua importância histórica, patrimonial, mas depois falta-lhe um conjunto de critérios que a lei tipifica como critérios complementares, que têm a ver, por exemplo, com a integridade da ponte, uma vez que, tendo ruído e tendo, enfim, já uma degradação profunda, a própria classificação necessita que essa recuperação seja num determinado molde para que depois possa haver algum tipo de classificação, sobretudo se ela for de interesse nacional, embora essa seja mais difícil, mas pelo menos de interesse público, seria ali a classificação intermédia, ainda que possa sempre ocorrer a classificação de interesse municipal, que também não existe. Portanto, também nunca, por diferentes motivos, portanto, não estou sequer aqui a imputar a responsabilidade, a autarquia também acabou por nunca o fazer, certamente, porque também esperará esta recuperação. Eu acho que, sendo muito assertivo neste tema, ainda que possa estar sobre a alçada municipal, a recuperação de um imóvel deste tipo é sempre uma exigência do ponto de vista orçamental para qualquer autarquia. E, portanto, imagino que as soluções terão sempre que passar por, enfim, operações mais concertadas entre a autarquia, enfim, e as diferentes estruturas centrais, seja por fundos europeus ou não, mas imagino que passe por aí. E, portanto, relativamente ao projeto de resolução em si, eu diria que o primeiro ponto, enfim, está um pouco esgotado, porque a consulta do processo é possível, é pública, é só solicitar o processo, portanto, nós não temos que recomendar uma coisa que já podemos fazer, diria, nesse sentido. E os dois pontos seguintes dependem desta articulação entre, de facto, a autarquia e depois as estruturas do Ministério da Cultura que fazem esta gestão, sobretudo a Direção-Geral, que lhe está mais associada. Independentemente disso, esta discussão, nem que seja para tornar visível a importância deste património, é muito grande. Ele é tão relevante, sobretudo naquela parte do Distrito de Aveiro, que no famoso inventário artístico português, enfim, que existem vários volumes pelo país, sobre as diferentes regiões do país, o volume do Distrito de Aveiro, parte sul, o Distrito de Aveiro tem dois, é um dos distritos que tem dois volumes, 1959, esta ponte tem um destaque especial já nesse inventário patrimonial, se quisermos. Ele chama-se artístico, mas ele na verdade é patrimonial. E, portanto, este tema é, de facto, central. Imagino que a dificuldade da recuperação da ponte, que depois permitirá essa classificação, possa ser aqui a grande dificuldade do processo, mas aí terá sempre que passar, parece-nos inevitável, por uma articulação mais profunda entre a autarquia e o Ministério da Cultura, entenda-se Ministério, as diferentes entidades que depois o compõem. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também, Sr. Deputado, por trazer o tema.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão. Damos a palavra também ao Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD quer naturalmente agradecer ao Grupo Parlamentar do Chega o facto de ter trazido este tema aqui ao debate e, da nossa parte, não nos oporemos à viabilização deste projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Perguntou ao Sr. Deputado Jorge Galveias se pretende intervir. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, como referi, 11 anos após o encerramento da ponte, foi realizada uma visita ao local e elaborado um parecer técnico pela Direção Regional de Cultura do Centro, que ainda nem sequer foi remetido à Direção-Geral de Património Cultural. Isto, um ponto. Segundo ponto, a autarquia, até hoje, nada fez. Poderia tê-lo feito, mas o facto é que nada o fez. Ora, se a autarquia nada faz, se um parecer técnico elaborado não é remetido a quem de direito... Alguém tem que tomar a iniciativa de fazer alguma coisa. E eu julgo que um projeto de resolução dirigido, portanto, que pretenda que seja a ponte recuperada, eu acho que é um primeiro passo para a própria tutela, se, e perdoa-me a expressão, se atravessarem todo este processo e... começar a retomar o processo e, portanto, vai passar mais um inverno, a ponte está num estado lastimável, um dos pilares já caiu, a força das águas é grande durante o inverno e, mais uma vez, ou espero que não, um monumento nacional histórico vai desaparecer, podendo não desaparecer. E, por isso, julgo que é pertinente este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. O Sr. Deputado Bruno Aragão pretende intervir neste ponto ainda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Uma questão breve. Nós não estamos em desacordo sobre a importância da ponte. Agora, ela não desaparece, não é com a classificação, é com a intervenção. Nós temos de ter muita consciência disso. Claro. E não é, aparentemente... O processo parece contrário. Primeiro fazemos a intervenção, recuperamos-la para classificarmos devidamente. Quando o processo é feito ao contrário, os critérios que estão tipificados, se não se cumprirem, não garantem a sua classificação. Mas, independentemente da classificação ou não, aquilo que nós precisamos mesmo é da intervenção que recupere aquela ponte, ou que, pelo menos, não sendo possível de recuperar de imediato, lhe dê estrutura, lhe dê condições para que ela aguente até essa intervenção de fundo, que não é só uma intervenção, diria, mais de engenharia, não é? É uma intervenção de preservação de património, sobretudo tentando recuperar as diferentes fases, porque a ponte foi passando, desde a fase medieval até depois às fases mais posteriores, já nos reinados posteriores. Era só essa o meu precisismo. Desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminada a discussão deste ponto, recordo que é uma iniciativa do Partido Chega, pela classificação como imóvel de interesse nacional e reutilização da antiga ponte do Voga, os serviços farão a informação desta nossa mesma discussão e remeterão para a votação final em plenário, por muito provavelmente já na próxima sexta-feira. Passamos então ao ponto 6, apreciação e votação do parecer dos relatórios de regulação e de atividades e contas de 2020 e 2021 da entidade reguladora para a comunicação social. Tem a palavra a Sra. Deputada Relatora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sara Valejo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, eu vou ser breve, não só porque este relatório já foi distribuído e, portanto, as Sras. E os Srs. Deputados já terão tido a oportunidade de o poder apreciar, bem como, e tal como as disposições regimentais assim implicam, a sua discussão será feita também em sessão plenária, pelo que reserve para essa sede considerações de natureza mais política sobre o mesmo. Compete ao Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social elaborar anualmente um relatório sobre a situação das atividades de comunicação social e sobre a sua atividade de regulação e supervisão e proceder também àquela que é a sua divulgação pública. Esse relatório deverá ser enviado à Assembleia da República nos termos da lei para que se proceda à sua discussão, devidamente precedida da audição dos membros do Conselho Regulador, e foi exatamente nestes termos que assim aconteceu. Tendo em conta que não foi elaborado parecer relativamente ao ano de 2020, deliberou esta Comissão de Cultura agregar os dois pareceres relativos ao relatório de regulação e também aos relatórios de atividade e contas 2020-2021, e de alguma forma assim se justifica, porque se trata, no fundo, de quatro relatórios, a volumetria do mesmo. No cumprimento destas disposições, que passei a expor, também a Comissão de Cultura e Comunicação procedeu à audição dos membros do Conselho Regulador da ERC, onde se debateu e analisou os respectivos relatórios. Cabe à entidade reguladora assegurar o respeito pelos direitos e deveres constitucional e legalmente consagrados no que diz respeito à comunicação social, fiscalizando o cumprimento das normas aplicáveis e promovendo o eficaz e regular funcionamento deste setor. Os relatórios apresentados consubstanciam essa obrigação. Passaria, pois, de seguida a destacar as seguintes áreas sobre as quais me parece importante destacar no vasto elenco que aqui nos é apresentado por estes quatro relatórios. Em todas as áreas de atuação, a ERC assume, nos relatórios, ter visto muito da sua atividade condicionada pela pandemia, pelos diferentes períodos decretados da obrigação de permanência em casa, bem como pelos períodos em que existiram muitos constrangimentos à circulação de pessoas. São essas dificuldades que são usadas para justificar alguma redução de atividade, particularmente aquela que tem que ver com deslocações ao exterior. O que estes relatórios nos trazem, e como já disse que no fundo são quatro, é a atividade desenvolvida pelos diferentes departamentos e unidades da ERC, algumas vezes de forma muito exaustiva e pormenorizada, outras nem tanto, limitando-se a descrever a competência funcional que decorre da lei dessa unidade de serviço ou dessa secção de serviço e no quadro daquelas que são estritamente as suas competências legais, bem definidas na Constituição e nas diferentes leis que se aplicam ao setor da comunicação social. Quer nos relatórios, quer nas audições, resulta sempre como muito clara a atuação do anterior Conselho Regulador nos termos estritos daquelas que são as suas atribuições e competências legais. Isso é particularmente visível no que respeita ao principal desafio assumido nos diferentes documentos pela ERC e também reconhecido por todos nós já por diversas vezes nesta comissão, que é precisamente o da transformação profunda do setor da comunicação social provocado pela sua crescente digitalização. Os relatórios reconhecem essa transformação, reconhecem os desafios que daí resultam, identificam as diferentes iniciativas em que a ERC participa com organismos congêneres na União Europeia, descrevem a sua participação ativa em publicações sobre o tema, mas em muitos casos declaram a sua inadequação à lei como motivo para não atuação nesses domínios, apesar de considerarem que a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital lhe tenha vindo a dar instrumentos legais para atuação. Nos relatórios, bem como nas audições realizadas, é ainda evidenciada a intenção do Conselho Regulador remeter a esta Assembleia contributos para a revisão das diferentes leis que regulam o setor da comunicação social, bem como o desenvolvimento de um conjunto de atividades, nomeadamente inquéritos, aos diferentes órgãos de comunicação social, para a recolha de contributos para a revisão destes diplomas com vista a adequá-los à transformação digital. Registamos como muito positivo esse trabalho, cujo contributo nos chegou já no decorrer deste ano a esta Comissão. Nos relatórios é ainda muitas vezes referido o crescente aumento das atividades em que a ERC é chamada a pronunciar-se e a escassez de meios para lhe responder de forma adequada e em tempo. Essas dificuldades são também financeiras, estão presentes e visíveis no relatório de atividades e contas de 2020 e melhoram em 2021, muito por via do pagamento da comparticipação que resulta dos resultados líquidos da ANACOM e que constitui receita da ERC e que foi regularizada em 2021 relativa a aos quatro anos anteriores. Para concluir, dizer que a ERC cumpre a missão importantíssima constitucional de nos garantir, através da sua atividade, o direito à informação, o direito a ser informado, a garantia da liberdade de imprensa, o pluralismo e a qualidade da nossa imprensa, requisitos que consideramos indispensáveis para a qualidade da democracia e que queremos que o nosso país assim permaneçam. Cumpre-nos também, enquanto Assembleia da República e esta Comissão em particular, acompanhar essa atividade, dando-lhe também as condições para a sua boa execução. Finalizando, assim, a Comunicação, Cultura e Comunicação, Juventude e Desporto, hoje aqui reunida, é de parecer que o relatório de regulação de atividades e contas da ERC reúne todas as condições constitucionais e legais para ser apreciado e debatido em plenário, reservando os grupos parlamentares e, muito pessoalmente, a relatora, a sua posição política para essa sede. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Velez. Pergunto aos grupos parlamentares. Tem a palavra do grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o trabalho da Sra. Deputada Sara Velez, um relatório tão extenso e que tentou aqui produzi-lo de forma o mais sucinta possível. Bem sabemos da dificuldade que é produzir um documento destes. Muito obrigada pelo seu cuidado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Sr. Deputado Jorge Galvez, do grupo parlamentar do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Exatamente ao mesmo efeito, agradecer à Sra. Deputada Sara Velez a forma clara e sucinta, conforme apresentou este relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Não havendo mais intervenções, Sra. Deputada Sara Velez, tem a palavra.
Aos serviços do nosso grupo parlamentar que participaram e ajudaram substancialmente na produção do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos colocar à votação o relatório da Sra. Deputada Sara Velez. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sra. Deputada, eu junto minha voz a todos os grupos parlamentares, agradecendo o esforço e a capacidade também de síntese de não de um, vários relatórios neste seu parecer. Muito obrigado pelo seu trabalho, que é brindado com uma aprovação por unanimidade. Vamos agora ao ponto número 7, que se trata da votação de um texto de fusão de duas iniciativas, dois projetos de voto, um do PSD e outro do PS, de saudação a Diogo Ribeiro, vice-campeão do mundo de natação. O texto de fusão foi distribuído por todos os grupos parlamentares, prescindimos por isso da sua leitura e também porque este ponto já foi discutido na anterior reunião. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, o texto de fusão destas duas iniciativas foi aprovado por unanimidade. O ponto 8 é também um texto de fusão de três iniciativas do Grupo Parlamentar do Partido Chega, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de saudação ou de congratulação, se quisermos, pela prestação e as medalhas conquistadas no Campeonato Paralímpicos Europeus 2023. Prescindimos também da leitura do texto de fusão que foi acordado pelos grupos parlamentares que tiveram a iniciativa deste projeto de voto. Colocamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado também por unanimidade. O ponto número 9 é também um texto de fusão de duas iniciativas, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e do Grupo Parlamentar do Partido Chega, de saudação ou congratulação aos atletas Maria Inês Barros e João Paulo Azevedo pela conquista do título de campeões do mundo do Fosso Olímpico em equipas mistas. O texto de fusão também foi distribuído, prescindimos, portanto, da sua leitura. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Eu quero agradecer a todos os grupos parlamentares envolvidos nestas iniciativas nos últimos três pontos, também o esforço de entendimento para que houvesse um único texto sobre estas matérias. O ponto número 10 é a apreciação conjunta de três iniciativas. Um projeto de voto do Grupo Parlamentar do Partido Chega, um projeto de voto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e um projeto de voto do Grupo Parlamentar do PSD, de saudação, congratulação pelas prestações e pela participação portuguesa nos europeus para atletas com síndrome de Down. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, ao Sr. Deputado Jorge Galvez, para fazer a apresentação da sua iniciativa. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realizaram-se em Pádua, Itália, os campeonatos europeus de SUDS, Sports Union for Athletes with Down Syndrome, uma competição destinada aos atletas com síndrome de Down. No total, juntaram-se 514 atletas de 21 países e a seleção nacional esteve representada por 48 atletas em 6 das 8 modalidades que o programa contemplava, nomeadamente nas competições de atletismo, basquetebol 4x4, futsal, judo, natação e ténis de mesa. Contas feitas, no final da edição do SUDS 2023, a comitiva portuguesa conquistou um total de 84 medalhas, prestigiando o desporto nacional com excelentes prestações, tanto a nível individual como coletivo. As medalhas conquistadas foram, nada menos, que 26 medalhas de ouro, 38 medalhas de prata, 20 medalhas de bronze. Não podemos, o Grupo Parlamentar Chega não pode deixar de congratular todos estes atletas e o orgulho que trazem, que é não só ao desporto em si, mas ao desporto e a Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Damos também a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a apresentação da sua iniciativa. Tem a palavra o Sr. Deputado Pompeu Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O voto em si já foi apresentado pelo Sr. Deputado Jorge Galveias, no qual Chega diz respeito. O Partido Socialista quer naturalmente também ter um voto nesta matéria, saudando naturalmente as 84 medalhas, mas sublinhando sobretudo a importância que isto assume na vida do nosso país, nomeadamente no que diz respeito ao respeito que isto significa pelo trabalho que é desenvolvido por estes atletas em contexto nacional e internacional, ao mesmo tempo que também nos dá conta daquilo que é um trabalho aturado das diferentes associações que pelo país, as CERCES, que pelo país vão trabalhando para que tudo isto seja possível. E permita-me, enquanto fafense, dizer aqui que entre estes medalhados temos dois atletas, a Jennifer Nogueira e o Luís Gonçalves, que conquistaram as medalhas de prata e medalhas de ouro, e o João Roque foi seu treinador. E chamo aqui a Cersei Faf, não por ser fafense, mas também porque esta casa também já reconheceu como prémio dos direitos humanos, algo que nós fazemos e bem com regularidade no Parlamento, a premiar instituições e individualidades que lutam no país e no mundo pelos direitos humanos. E, de facto, a Cersei Faf é um exemplo, como outras Cerceis são exemplo no país, e este tipo de reconhecimento que a Assembleia da República faz a estes atletas também deve estar junto esta consciência de cidadania e de valores maiores, que não é só a questão desportiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pompeu Martins. Damos também a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que também tem um projeto de voto neste âmbito. Damos a palavra ao Sr. Deputado André Marques, saudando a presença do Sr. Deputado nesta nossa comissão, e esperemos que venha muito mais vezes. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD propõe que a Assembleia da República reconheça a notável conquista da delegação portuguesa nos campeonatos europeus para atletas com síndrome de Down. Foram 48 atletas que demonstraram com determinação e dedicação excepcionais que o síndrome de Down não é uma barreira intransponível. Com um total de 84 medalhas, incluindo 26 de ouro, 38 de prata, 20 de bronze em 8 modalidades diferentes, é inegável o reconhecimento internacional de Portugal conquistado pelos nossos atletas. Estas vitórias, mais do que medalhas, são um exemplo de superação para todos nós. São também uma celebração da inclusão e do esforço coletivo, reconhecendo a dedicação das famílias e o profissionalismo de todas as entidades envolvidas. Portanto, o Grupo Parlamentar do PSD deseja que estes atletas continuem a inspirar e a construir histórias de sucesso, pois são um enorme exemplo de integração para a restante comunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, nosso deputado André Marques. Pergunto se mais algum grupo ainda gostaria de intervir nesta matéria. Sou deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, nesta intervenção, na discussão destes votos, de expressar também a saudação do PCP à delegação portuguesa nestes europeus, com atletas com síndrome de Down, valorizar muito o trabalho de todos, dos atletas, das equipas, nestes campeonatos, mas gostava também de fazer uma referência, porque quer nestes em concreto, quer num conjunto de outros campeonatos, aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido pelos atletas, pelos clubes, pelas equipas, por todo este conjunto de entidades, mas muito particular para os atletas na área do desporto, que revelam de facto a necessidade de um maior financiamento e de investimento nesta área no nosso país. Temos de facto grandes talentos, enormes potencialidades. Aquilo que não está aquém é de facto as opções políticas para acompanhar e permitir que possamos ainda ir mais longe nesta área do desporto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Antes de concluirmos esta discussão, pergunto aos grupos parlamentares que apresentaram iniciativas se podemos fazer um esforço durante a próxima semana para obter um texto conjunto. Pela discussão parece-me que sim, pelo semblante também, e portanto vamos então com a ajuda dos serviços preparar um voto, um texto conjunto destas iniciativas. O último ponto são outros assuntos. O único outro assunto que eu queria aqui era pedir que todos os grupos parlamentares amanhã puderem às 14h termos uma reunião de mesa e coordenadores para tentarmos programar melhor ainda os trabalhos desta nossa comissão e agradecer a presença de todos e o empenho de todos nesta reunião. Muito obrigado.